Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Samba do afrodescendente demenciado. O médico da presidente da República, que foi sua madrinha de casamento, promove palestra do líder de um dos movimentos que insiste em pregar o impeachment da presidente. E acha que tudo bem. O governo federal lança um plano de concessões de obras de infraestrutura e a imprensa apoia veladamente, enquanto representantes de seu próprio partido alinhavam críticas às suas decisões mais recentes na área econômica. Em meio ao processo de acomodação de interesses entre o Executivo e o Congresso, o ministro responsável pelas relações políticas do governo prega a retirada de funções do vice-presidente, que conduz os entendimentos. Os jornais desta quarta-feira poderiam ser lidos como uma versão atual daquele sucesso antigo intitulado Samba do Crioulo Doido, tal o conjunto de incongruências que o leitor encontra no noticiário. Não se trata de diversidade de opiniões, é apenas o resultado da fragmentação da cobertura jornalística que produz um mosaico no qual é difícil enxergar as ligações entre fatos correlatos. Sobre o pacote de concessões, o leitor tem à disposição uma variedade de interpretações que vão da desconfiança pura e simples à total descrença. O Estado de São Paulo avança na análise e antecipa na manchete. Mercado vê com cautela novo pacote de concessões. A Folha de São Paulo faz uma interpretação maliciosa do anúncio. Dilma lança a lista de intenções para a infraestrutura. O Globo chama o conjunto de privatizações e corta pela raiz qualquer sopro de otimismo com a iniciativa. Plano prevê 198 bilhões, mas 40% são incertos, diz o jornal Carioca. A rigor, cada uma dessas interpretações traz uma parcela da realidade, ou seja, a entidade mítica que a imprensa chama de mercado pode ser um ou dois empresários ou economistas que estão sempre disponíveis para atender o jornalista. A leitura mais cuidadosa das reportagens revela que as restrições colhidas pelos repórteres partem de políticos, não de empresários. Representantes da iniciativa privada, ouvidos pelo Estado, por exemplo, veem o pacote como um passo importante na retomada dos investimentos e na interrupção do mau humor que assola o país. Realismo e exagero. Os investidores, de modo geral, receberam bem o anúncio, manifestando as dúvidas de praxe com relação ao financiamento, mas saúdam a inauguração da nova fase do governo enquanto esperam o detalhamento de cada projeto. Para o Planalto, trata-se de convencer a sociedade de que os ajustes nas contas públicas estão encaminhados e que é possível dar novo ânimo à economia com a retomada de obras de grande envergadura. O Globo destaca a mudança no modelo de outorga de concessões e oferece uma visão mais especulativa do que pessimista, ponderando que a iniciativa tem aspectos mais pragmáticos do que o programa anterior de 2012, que a imprensa considerou megalomaníaco. A Folha de São Paulo parece um jornal dividido ao meio. Na primeira página, sob a manchete maliciosa, afirma que o programa é uma versão reciclada daquele anunciado em 2012 e foi inflado com projetos de pouca viabilidade. Mas nas páginas centrais, reproduz declarações de empresários que foram à solenidade de lançamento e se mostraram mais otimistas. O especializado Valor Econômico faz uma súmula mais objetiva, enxergando realismo e exageros nas concessões, com uma análise que vê um misto de pragmatismo no caso das rodovias e de pouco realismo nas ferrovias. O ponto crítico citado pelo jornal é o projeto da ferrovia que cruzaria o continente, ligando o Atlântico ao Pacífico. O jornal avança no cálculo de possíveis efeitos dos projetos no aumento do produto interno bruto e nas contas do setor público. Evidentemente, o anúncio do programa de obras de infraestrutura tem todas as características de um evento político, de tal modo explícito que a própria presidente, segundo a imprensa, fez questão de ressaltar que se trata de uma retomada ou de uma virada no clima de pessimismo que domina o ambiente de negócios. Também se deve levar em conta um aspecto pouco explorado pelos jornais, que se refere ao recente acordo que prevê investimentos da China no Brasil. Como se disse antes, quando se mistura o noticiário econômico à crônica da política, temos um repeteco da composição famosa do jornalista Sérgio Porto, que ficou mais conhecido como Stanislao Ponte Preta. Só que nos tempos corretos que vivemos, precisaríamos mudar o título. Agora não dizemos mais Samba do Crioulo Doido. Agora é Samba do Afrodescendente com disfunção de estrutura psíquica.